voltamos! Isso mesmo. Estamos de novo aqui com o podcast, mais um EP do...
Pipoca.
Delas!
Aê! Eu fiquei esperando você falar pipoca.
Né? Com Camila Pinhata e...
Bruna Bonsangue.
Hoje a gente não vai falar de série, né? A gente já fez aí vários episódios sobre as séries aí do momento. Hoje nós vamos falar de filme. Porque eu e Bruna somos muito fãs de filmes de terror, suspense, são umas categorias que a gente mais gosta.
Se tiver espírito e possessão, então, meu Deus, eu amo.
A gente dá, caga de medo, mas adora ver aquela coisa, né? Morro de medo, mas assisto.
Exato, é sobre isso.
Então, hoje nós vamos falar de uma trilogia, que na verdade a terceira ainda não saiu, mas uma trilogia de terror que chama... São três filmes, o primeiro é X, A Marca da Morte.
Isso.
O segundo é Pearl e o terceiro é Maxine.
Isso, vai sair esse ano ainda.
Estes filmes estão fazendo muito sucesso aí no underground, a gente pode dizer. Não passaram no cinema, pelo menos não aqui no Brasil. É, num burburinho a gente acabou chegando neles, né? A gente já viu, o Otávio falou deles, enfim, outras pessoas aí foram comentando.
Isabela Boscov também falou.
A Isa, minha best, nossa best.
Nossa best, nossa meta de vida.
Como Maxine ainda não saiu, nós vamos falar de A Marca do X, que eu assisti, então vou falar um pouquinho. E a Bruna vai falar de Pearl, que ela...
Isso.
Viu. Legal mencionar que esses filmes, eles são da produtora do momento, que é a A24. Uhum. A A24, ela é responsável pelos filmes bem que marcaram aí o terror, que o pessoal ama, que é Hereditário. Midsommar, que eu não vi. Esses filmes de 2 horas, de 3 horas de duração.
É, eles são mais... É mais filme pra você pensar, porque Hereditário eu assisti, mas assim, eu confesso que depois que eu terminei de ver o filme, eu tive que ler uma resenha, porque eu falei, gente, eu sou muito burra, eu não entendi o filme. Porque eu achei muito... Eu falei, nossa, é muito pra gente inteligente. Aí depois eu li, eu falei, ah, faz sentido agora.
É, eu também assisti, gostei de algumas coisas, mas é um filme bem longo, assim, chega em alguns momentos, chega a ser um pouco demorado. Midsommar eu nem vi, eu até quero ver, mas...
Eu não quero não.
Ela fala que é bem demorado, enfim, é a produtora do momento aí, a 24, tá? Então vamos lá, eu vou falar de A Marca de X, é um filme que conta a história de uma equipe... Produz filmes pornô. Acontece mais ou menos nos anos 80, assim. Toda a vestimenta, tudo é bem cara dos anos 80, assim. É um grupo que vai para uma fazenda interior lá dos Estados Unidos. Os donos são 2 idosos, que é a Pearl, senhora, e o marido dela. E a protagonista do filme é a Maxine, que é o terceiro filme que vai ser sobre ela. Então, ela é a protagonista, ela é a estrela do filme pornô, inclusive, né? Ela é a protagonista também do filme, né? Pornô no, dentro do filme. E tem aí também a Jenna Ortega. Ela tá nesse filme também. Ainda não tinha estourado, como Wandinha e tal. Mas ela tá aqui também fazendo uma participação grande até. Então é isso. São jovens, vão pra essa fazenda e vão fazer um filme pornô. Esse casal aluga, eles ficam um canto lá pra gravar. Só que o casal não sabe o que eles vão fazer lá. Então, sabe, eles alugaram, mas o casal não sabe. Esse filme, ele é nada mais do que um slash. Ele bebe bem da fonte dos slash dos anos 80. Então, bem Jason mesmo, bem Halloween, tá? Ele não tem nada de revolucionário. Não achei nada revolucionário. Achei ok, tá? A protagonista é a atriz Mia Goth. Quem assistiu Ninfomaníaca sabe quem ela é. Ela também fez um outro aí de terror que eu achei muito ruim. E, enfim, a Mia, ela tá aí aparecendo por causa desses 3 filmes. Ela tá pipocando aí.
É a atriz do momento agora.
Atriz de terror. Eu só lembro dela mesmo em Ninfomaníaca, que também é um filme mais ou menos pra mim. É isso. Então tá. Como eu já disse, é slasher. Então o que acontece? Eles estão lá gravando, então vão fazer as cenas de sexo. E numa dessas cenas, a senhorinha, a Pearl, ela vai lá fuxicar, o que não deve, pega eles lá fazendo a cena de sexo, né? Então eles pegam lá, ela pega eles no ato, ela olha pela janela. Isso causa nela um transtorno, não sei assim, o que acontece com ela. Ela fica, não sei, assim, revoltadíssima, ou ela quer muito a mesma coisa. Enfim, dá uns 5 minutos nela e ela resolve, ela e o senhorzinho lá, resolve que eles têm que matar essa galera aí. Então, é isso, essa é a saga. Começa aí a morrer um por um. A princípio, ninguém sabe quem é, quem começa a matar é a senhorinha, por... E aí vai morrendo, e aí é aquilo, gente, de slasher. Vai morrendo um, vai morrendo outro, até eles descobrirem quem tá fazendo isso, é o casal. Tem umas cenas bem bizarras, bem bizarras. Inclusive uma cena de sexo do casal, de idosos. Tem umas cenas bem bizarras. Não é porque eles são idosos que é bizarra, não. Porque a cena é bizarra mesmo. Não tem nada a ver com a idade. Porque é bizarra. A maquiagem, quem faz a personagem da idosa é a própria Mia Goth também. Então ela faz tanto a Maxine, né, a atriz principal do filme, como ela faz a Pearl, aqui neste filme também, idosa. A maquiagem, é um filme de baixo orçamento, tá, gente? É bem nítido, é um filme bem baixo orçamento, assim. Quase que gravado de um iPhone, mentira. Mas dava pra ter gravado. Ela faz os dois personagens e, claro, a maquiagem dela como idosa não tá muito maravilhosa, né? Como eu já disse, é um filme de baixo orçamento. Maquiagem pra deixar a pessoa idosa é difícil. Precisa de uns milhões aí. E não era o caso, não é o caso aqui, tá? Então o filme, ele é assim. Esse filme, exclusivamente, não demora muito, porque você sabe como são slash é uma coisa mais rápida. Então ele demora um pouquinho mais do que os filmes do Jason, né? Porque o Jason mata com mais rapidez. Ele não tem muito tempo, ele tem 13 filmes, né? Ele tem que matar com mais agilidade. Aqui é uma senhora de idade matando e um senhor de idade. Então demora um pouquinho mais. Enfim, mata-se todo mundo, sobra somente a Maxine. Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que é só ela mesma. Acho que até a Jenna Ortega morre. Eu acho que morre todo mundo. Tipo filme de slasher mesmo, só sobra uma, que é só ela. Ah, a Jenna acho que leva um tiro, acho que morre também. Morre todo mundo, inclusive o casal de idosos. Então morre a Pearl. E morre o senhorzinho também, que eu não lembro o nome dele, gente. Esqueci o nome do personagem. Mas morre todo mundo. É meio que... A marca X seria, tipo, o final, né? Que aí depois vem Pearl, segundo, que é a história da senhorinha jovem. E Maxine, que é a história antes também, provavelmente, desse momento do filme da Mia, né? Dessa personagem principal do A Marca X.
A trilogia, ela não é cronológica, né? Por isso que é confuso.
Não. Ela não é cronológica. Ela meio que começa do final. Começa do final, já que a Pearl morre nesse filme aqui. Idosa já, né? Bom, tem umas coisas, não tem muito relevante pra eu dizer, assim, é claro, sobre a história, porque é história de slash, gente. Não tem aprofundamento. Eles até colocam, talvez, umas ceninhas ali da senhorinha olhando umas fotos, relembrando um passado dela jovem, mas são coisas que, assim, em filme de slash...
Não faz sentido.
Não faz, e a gente não tá preocupado. É um filme coeso, bem feitinho. Não é, como eu falei, nada inovador, nada maravilhoso. Não são personagens também que você se importa muito. Tá? Eu, pelo menos, não me importei. E não tem ninguém, assim, excepcional. A Mia, ela tá bem, ela tá fazendo dois personagens, ela faz bem os dois. E a Jenna Ortega, que é a pessoa mais famosa do filme, os outros atores, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu não conheço muito deles. A Jenna... tá com a mesma cara de sempre. Cara de bandinha.
São atrizes que parece que tá sempre fazendo o mesmo personagem.
É, ela tem sempre essa cara. Em U também ela tem essa cara, assim, de... Em U ela tá bem chata. Em Pânico também ela é uma personagem chata.
É, em U ela tá bem chatinha mesmo.
Em U ela tá. Gente, mas assim, é isso. Vale a pena assistir? Vale. A nota que eu dou, vou dar duas pipoquinhas e meia, tá? Não achei assim, tudo isso não. Eu entendo que ela tá bem, ela tá aparecendo, mas eu acho que talvez ela esteja surpreendendo, mais surpreendente, a Mia em Pearl. Por ser um filme slasher que tem muitos outros personagens, não é só focado nela, ela não destacou, assim, não tem nada excepcional pra eu dizer. Mas como Pearl é mais focado nela, né, na história da personagem, aí acredito que ela tenha surpreendido mais e por isso... ela começou a aparecer aí no cenário. Não tenho muito mais o que dizer. Duas pipoquinhas e meia. Vale assistir? Vale. Vale, até pra vocês conhecerem a trilogia.
Eu comecei por Pearl, porque não sei. Eu falei, vou começar por esse. Quis ser diferentona. Aí eu quis começar por esse. E esse de fato tem menos atores. Tem menos personagens. Então realmente foca muito na Pearl, né? Na Mia Goth. E ela tá bem. Mas assim, a história dela, esse filme se passa em 1918, então conta a história dela novinha, né? E assim, parece aqueles antigos, tipo musical, que a menina é camponesa e usa roupas coloridas e tá sempre cantando. Tem essa vibe, só que não, né? Mas ele tem essa vibe no começo, parece, dá essa sensação desse tipo de filme. E ela, tipo, ela é novinha e ela mora numa fazenda, que é super isolada. Tipo, pra sair da fazenda quando ela tem que comprar alguma coisa na cidade, ela tem que pegar a bicicleta e pedalar quilômetros, sabe? Assim, é bem isolado mesmo. E, tipo, tá acontecendo nessa época, tipo, a... Não era... Era, assim, na história é peste negra, na história... da nossa vida real é peste negra, mas no filme não fala qual que é, mas é uma doença que tá se alastrando, matando muitas pessoas ou deixando as pessoas inválidas, né? E no caso, o pai dela tá inválido, o pai dela fica numa cadeira de roda e ela tem uma mãe extremamente autoritária e amarga, assim, sabe? Parece, sabe aquelas mães que parece que odeia a filha? Ela tem essa vibe, a mãe. Aquela mãe que obriga ela a fazer todas as tarefas, ela tem que cuidar de todos os bichos no curral. Só que o filme começa com uma cena super estranha. É super colorido, né? Como eu falei, parece que vai ser uma coisa boa. Aparece um ganso super fofo na hora que ela tá cuidando dos outros animais. Ela enfia um tridente no ganso. Ai, e ela leva... Juro, Camila, eu não estava preparada. Eu falei, vai começar a ver o filme? Ela enfia o tridente no ganso. Eu falei, gente, o que ela vai fazer com o ganso? Aí ela pega o ganso, aí tem tipo um deckzinho que vai pra um lago. E aí ela vai com o ganso espetado, tá bom? O ganso espetado.
Que isso, gente, um garfo.
Aí ela começa a gritar o nome do... Eu não lembro qual que é o nome que ela vai... Que ela fala, mas ela grita um nome. E aí vem um crocodilo. Não. E come o ganso. Aí pá! Aí, na hora que o crocodilo vai pular, congela a cena, e aí vai pra outra cena e começa a história dela, né? Então mostra que é isso. Ela é uma menina extremamente sonhadora, ela odeia morar na fazenda, ela odeia que a mãe dela é autoritária, ela odeia que ela tem que cuidar do pai, só que ela acabou de casar e o marido foi pra guerra. Então, ela tava esperando que a vida dela fosse ser diferente, que ela ia casar, que ela ia sair de lá e ia ter começar uma vida, mas não, ela se vê presa, aquela mãe insuportável, a mãe dela é chata.
Ela queria se livrar da mãe.
É, e aí ela sonha, tipo, ela fica, quando ela tá no curral cuidando dos animais, ela fica cantando, dançando, ela sonha em ser uma estrela, ela fala isso, ela grita, eu sou uma estrela, louquíssima. Bem louquíssima. E aí, por que que ela vai pra cidade, né? Ela vai pra cidade porque ela tem que comprar o remédio do pai, né? É tipo um xarope, então a mãe dá o dinheiro certinho pra ela ir. E aí, com o troco, ela entra naquele cinema, sabe? Aqueles cinemas preto e branco, mudo e tal. E aí ela vê as meninas dançando e ela quer isso pra ela, né? Sim. E aí ela faz amizade com o cara que passa o filme. E aí, beleza. Aí ela fala, conta pra ele que ela tem a vontade dela ser estrela e tal, não sei o quê. E beleza, ela volta pra casa. E aí, passa uns dias, vai a sogra e a cunhada dela levar... Porque elas estão meio que passando fome, tá? Tipo, eles estão na miséria, porque tá acontecendo guerra, a peste, não sei o quê. Elas meio que estão sobrevivendo com o mínimo. E a sogra vai levar um leitão já pronto, né? E aí, enquanto a... Só que a mãe dela é muito orgulhosa. Ela fala que ela não quer esmola, tá? É uma pessoa péssima, né? Aí, beleza. Aí, a cunhada da Pearl... fala pra ela que vai ter um teste na igreja, que eles vão escolher umas meninas pra ser dançarinas, pra viajar pelo continente, né, fazendo shows e viver disso, né, ser dançarina. E ela fica, aí ela fica obcecada, que ela já quer ser famosa, aí ela fica obcecada com isso, e na cabeça dela, ela tá ensaiando, né, na cabeça dela, porque em nenhum momento não mostrei. Aí, beleza. Aí ela volta pra cidade. Ela vai encontrar o cara que passou o filme pra ela. E ela dorme com ele. Ela... Danadinha. Marido na guerra. Não sou trouxa. Tô viva, tô jovem. Aí ela tem uma noite com ele e aí ela... Ele leva ele embora, né? No dia seguinte. Antes dela encontrar esse cara, ela... Ela brigou com a mãe e ela botou fogo na mãe. Ela teve uma discussão com a mãe. A pessoa equilibradíssima, ela bota fogo na mãe, aí ela joga a mãe da escada no porão.
Meu Deus.
Só que a mãe dela tá viva, só que a mãe dela tá toda queimada, né?
O surto.
É, porque assim, ela acha que a mãe dela quer que ela fique presa na fazenda. E de fato, a mãe dela não quer que ela fique sonhando. Ela fala, não, a vida não é isso, minha filha. A vida é você cuidar dos bichos, ter filho, ser casada, ir pra igreja, sabe? Assim, ela tem esse pensamento. Ela joga a mãe dela no porão. Ela primeiro ela faz isso com a mãe mesmo. E depois ela vai encontrar o cara. Aí ela tem uma...
Uma noite de sexo pós-morte da mãe.
É, uma coisa assim. E aí ela... é porque acontece, quando acontece as coisas, acontece tudo ao mesmo tempo. Ela vai fazer o teste na igreja, a mãe já tá toda queimada. É que eu tô tentando lembrar a ordem do rapaz na história. Enfim, ela mata a mãe. Mata a mãe, não. Ela queima a mãe, joga a mãe no porão. Porque ela mata o cara, tá? Do nada. Ah,
é, também.
É, então, ela mata o cara, porque o cara leva ela, aí ela começa a surtar, começa a falar que ela é uma estrela, que ela quer ir pra Europa com ele, aí ele fala, calma, jovem, tipo, a gente só teve uma noite de amor. Tipo, eu não vou casar com você, porque ele vai embora, eu acho que ele tá querendo ir pra Europa, uma coisa assim. E aí ela surta e mata ele. E aí ela no dia, ela é tipo sábado de manhã, acho, o teste, né, o teste que ela tem que ir pra igreja. Aí ela pega e mata o pai, só que o pai, ela só sufoca ele com uma fronha, com um pano, sabe assim? E ela pede desculpa, porque o pai, eu acho que ela gostava, sabe? Só que o pai dela é totalmente inválido, ele só mexia o olho, mas ele percebeu o que ele ia fazer. Você via no olhar dele o desespero, né? Aí beleza, matou o pai, queimou mãe, matou o cara, aí ela vai pra igreja lá fazer o teste, aí tem um monte de menina fazendo o teste... E aí, quando chega a hora dela, e a cunhada dela tá lá, porque a cunhada vai fazer o teste também. A cunhada é loira, do olho claro, né? Tipo uma Barbiezinha, assim. E aí ela vai fazer o teste, e tipo, na cabeça dela, ela é incrível. Sabe quando você tá imaginando que é incrível?
Autoestima boa.
É, você canta, você dança, você é expressiva.
Tô
aí,
eu
penso
na minha cabeça também. Danço, canto.
Aí quando ela termina, o cara fala assim... Ah, tipo, você é boa, mas não é o perfil que a gente tá procurando. Igual você tem um monte.
Ixi.
Aí ela sai, tipo, ela senta no banquinho lá, fica chorando e tal. Aí a cunhada fez o teste, aí mostra só a cunhada vindo. Fala, ah, eu te levo pra casa, não sei o que e tal. Você tá muito abalada e tal. E aí a cunhada fofa, linda, loira. Porque os caras queriam uma menina loira. Então a Pearl deduziu que ela passou no teste. Só que a menina não fala nada. A cunhada tá com empatia. Tá com empatia porque tá vendo que a cunhada tá chorando, sofrendo e tal, não sei o quê. E aí ela leva a menina pra casa. E aí ela tá muito abalada. E aí ela fala assim, ah, conversa comigo. Fala comigo as coisas que você queria falar pro meu irmão. Desabafa, treina comigo. Porque aí quando ele chegar você fala pra ele. Tipo, pra distrair ela. Só que aí ela começa a falar um monte de coisa. Ela começa a falar umas coisas muito bizarras. E a menina começa a ficar assustada. Porque ela percebe que tem alguma coisa errada. Ela não sabe o quê. Ela fala, a menina tá descompensada, não é só por causa do teste. E aí a loirinha percebe e fala, não, ainda vou deixar você então, eu vou embora pra casa e tal. Aí ela fala, você passou no teste, né? Aí a menina fica meio assim, não quer meio que responder, né? Aí, passei e tal. Ela é, não mente pra mim, eu não sou boba, não mente pra mim, não sei o quê. E aí a menina vai saindo, só que aí a Pearl vai saindo atrás. Eu já tinha corrido, minha filha, quilômetros.
Eu teria dito que eu não passei, não.
Eu falei, Deus me livre, no meio do nada. Aí ela sai... Ela vai, a menina loirinha vai andando, e aí ela percebe que a Pearl tá atrás dela, só que a Pearl no meio do caminho pega o bendito do tridente lá. Oh. Aí a menina corre, cai, aí a Pearl vem sempre com o tridente, maceta a menina com o tridente, e aí ela corta a menina em vários pedaços, mostra ela cortando a menina em vários pedaços. Acho que ela joga pro crocodilo, sabe assim, ela dá um fim assim. A mãe tava ainda agonizando também lá no porão, e até que a mãe morre, porque tá toda queimada, toda estraçalhada. Quando ela tá cheia de sangue na casa, o marido dela volta da guerra. E aí ela, tipo... Eu acho que ela nem tá suja na hora, mas ela tá... As comidas na mesa, tá tudo podre, sabe assim? Porque ficou dias lá as comidas, né? Ficou tudo cheio de larva e tal. E aí ele entra e vê a cena que tá... Se eu não me engano, ela colocou o corpo da mãe sentado, toda queimada...
Gente,
louquíssima. E aí, na hora que ele chega, ele vê que tem alguma coisa errada, ela olha pra ele e ela sorri chorando. Sorri, tipo, por engano total. E o filme acaba aí. Vai no rosto dela e acaba aí.
Deve ser, sim. Mesmo senhor. É o marido dela lá na marca do X. Então, sim. Porque tem foto deles na parede.
É, talvez seja. Porque como ela matou o cara que ela dormiu... Deve ser o marido mesmo.
E ele também é louquíssimo, louquíssimo.
É, porque então, no Pearl não mostra ele, porque ele tá na guerra, né? Uhum. E aí ele aparece só nessa cena final, que é ele voltando e não tem nada dele.
Pois, pô, vai pra guerra, né? Estados Unidos, volta meio
não,
perdido.
É. Volta meio. Então, aí o filme tem, esse filme tem pouquíssimos personagens e praticamente todos morrem. Porque não tem muito, né? Então. É, mas é um filme bem. Assim, eu acho que se essa trilogia fosse lançada, tipo, nos anos 90, ela seria revolucionária, sabe assim?
É.
Não é muito. Mas assim, a atriz tá muito. Ela tá muito bem. Ela, essa cena mesmo, o final, que ela tá com o olho estatelado, chorando, sorrindo, é esquisitíssima.
É, eu vi realmente uma crítica de elogios a ela, na verdade, né? Muito a atuação dela, que ela tá.
Eu achei ela bem
muito
boa.
Bem. E aí eu acho que mais até do, isso do que o filme em si. Porque a marca do X também é um filme, não acho assim, fenomenal também, não. Mas é bem feitinho. Nada uau!
Pearl também, assim, ele tem uma fotografia bem colorida, ele é bem colorido, por isso que dá essa sensação desses filmes que, tipo, as meninas estão super coloridas, dançando, cantando, né? Uhum. Aqueles filmes mais de época que tinha, assim. Mas ele é bem feito, a atuação dela tá muito boa, mas eu acho que demora... Porque você percebe que ela... A cena do ganso, você já vê que ela não é normal. Você fala, gente, a pessoa matou um ganso de graça. Tipo, o ganso tava lá todo fofo, ela foi lá e tá, matou. E aí ela cuida de outros animais, ela cuida de uma... Tem cada... Tem um cavalo, tem uma vaca, tem... Sabe assim, uhum. Ela cuida dos bichos. E você fica... Eu fiquei apreensiva, porque falei, ela vai matar esses bichos tudo, né? Mas não, ela só matou o ganso, pelo menos. É, eu tava preocupada com os animais, né? Aí eu falei, o ganso já era, já morreu logo na primeira cena. Só que aí depois, demora muito pra começar a acontecer as coisas. Eles focam muito que ela é uma garota sonhadora, que a mãe é autoritária, que o pai é doente, que ela que tem que dar banho no pai, ela que tem que dar comida pro pai, ela que tem que buscar remédio pro pai, ela tem que cuidar dos animais, ela tem que fazer tudo. Ela é explorada, né? Também, é, né? Você cria uma certa empatia que você fala, porra, mano, mas a menina também é explorada, só que ela tem um probleminha mental, né? Ela, você percebe que ela gosta de matar.
Até aí ela o matou fim da vida.
Aí ela frustrada, não conseguiu o que queria. Matou o cara que falou que não, só foi uma noite nada mais, não ia levar ela pra lugar nenhum. A mãe autoritária foi lá, matou. O pai era um peso porque ele tava doente. Ela achou que ela ia ser uma estrela e ia viajar, não ia poder cuidar dele. Não conseguiu passar no teste. A cunhada conseguiu, ficou com raiva, matou a cunhada, desmembrou a cunhada, menina. Ela desmembra a cunhada inteira. E aí, Coringa no final. Aí o marido chega e essa é a história dela. Ou seja, só que aí, como você contou a história da marca de X, ela continuou na fazenda. Ela não conseguiu sair de lá.
Não virou estrela, né? Não virou estrela, ficou lá, casada com o mesmo cara.
Matou todo mundo pra nada, né?
Até interessante saber de Pearl pra entender que, né, ela continua a mesma. Que ela deve ter feito isso muitas vezes, talvez a vida inteira. Talvez, não sei.
Provável.
Talvez outras pessoas tenham alugado essa fazenda. Ela mata pessoas ali, não sei se é uma coisa que eles fazem frequentemente, mas cuidam lá dos animais, não tem matança de animal, não. Se eu não me engano, tem uma cena que ele, um das pessoas que eles matam lá, eles jogam lá no lago lá, tem os crocodilos lá.
Então.
Parece assim, a crocodila não, joga lá, dá pra ver que tem, mas não.
Ah, no Pearl aparece bastante, e ela tem até um nome, que eu não vou lembrar o nome da... Eu acho que até é um nome feminino, né? Eu não sei se é um crocodilo fêmea, mas acho que o nome, se eu não me engano, é feminino. E ela sempre grita o nome da crocodilo, porque tem uma cena antes dela matar todo mundo, ficar louquíssima, que ela leva... Porque tem aqueles decks, sabe aqueles decks que é quase uma pontezinha e acaba no meio do lago, né?
Sim.
Ela, o pai tá na cadeira de roda, ela leva ele até a ponta, aí você fala, meu Deus, ela vai jogar o homem pro crocodilo vivo, tipo, o pai vivo, né? Não. Só que a mãe dela vem atrás e fala, o que você tá fazendo? Volta pra casa. Aí ela volta com o pai pra casa.
Ela
e aí,
ia jogar.
Ela ia. E engraçado que quando ela vai matar o pai depois, que ela coloca a fronha na cara dele, né? Mata asfixiado, você vê que ela gosta. Ela, tipo, fica com... Ela não hesita, mas ela fica com remorso, sabe? Pelo menos uns segundos, assim. Mas a mãe, ela odeia.
Pobre moça, né? Bom, a locação é a mesma, né? Tanto de marca X como Pearl, porque o que você tá falando do deck, tá a mesma coisa, né? É o mesmo lugar. Foi feito no mesmo lugar.
Eu não assisti a marca do X, mas eu lembro que eu assisti a review do Otávio do Super 8. E é assim, é a mesma, aonde cuida dos animais, a entrada da fazenda, é tudo igual. Ela, é o mesmo lugar, é o mesmo cenário.
É.
Mais barato.
Ah, mas lógico, o filme é de baixo orçamento. Né? Agora a Maxine talvez seja fora, porque ela não é de lá, né? Aí vai contar a história de onde que ela é, de onde que ela veio, pra virar atriz pornô e tudo mais, né? Provavelmente deve ser essa história aí de Maxine, até ela chegar na fazenda.
Você falando que a marca do X é de pornô, tem uma passagem no filme de Pearl que a segunda vez, acho que ela vai lá falar com o cara que trabalha, que passa os filmes, né? Ele fala, eu vou te mostrar um negócio que tá super inovador, agora tá super em alta. E ele passa um filme pornô. pra ela. E aí ela fala, nossa, se eu virasse atriz pornô, você me assistiria? E aí eu fiquei pensando, mas essa menina vai dançar ou ela vai virar atriz pornô? Porque eu comecei a achar que ela ia virar atriz pornô. Porque teve essa passagem, mas eu acho que é pra ligar com a marca do X, que ela vê eles gravando um filme pornô. Não sei se foi um gatilho, acho que talvez foi um gatilho pra ela.
Foi um gatilho que deixou ela louquíssima novamente. Ela, frustrada por não ter conseguido, matou a galera.
Mas ela nem queria ser atriz pornô, ela queria ser dançarina. Então, tipo, foi só essa passagem que o cara mostra pra ela. E eu acho que talvez ela achou que seria uma possibilidade, né? Uhum. Que também as pessoas, as meninas que fazem os filmes pornô também são estrelas, né? Da indústria pornográfica. Então, talvez ela cogitasse, sabe? Não conseguisse ser dançarina, então ser atriz. Mas ela matou o cara.
A qualquer custo. E não conseguiu.
Ela queria ser famosa e sair da fazenda. Não conseguiu, coitada.
Não conseguiu. Ficou por lá. Louquíssima e por lá mesmo ficou.
A nota que eu dou pra Pearl são 3 pacotinhos de pipoca. Tá. Assim, porque eu acho que daria pra... Eu acho que demora muito pra acontecer as coisas. Eles constroem muito a narrativa dela. Fica um pouco cansativo, sabe? Porque daria pra ser mais rápido essa parte, pelo menos. Mas quando começa o negócio pegar fogo mesmo, começa as matanças, aí é bom.
É a mesma coisa na marca X. Demora. A princípio, a gente não sabe quem que vai matar, né? Se é alguém do grupo. Até começar a acontecer a primeira morte também dá uma demorada, dá uma enrolada. Aí mostra o draminha que não faz sentido. Não faz sentido. O draminha que não...
Assim, não agrega.
A Maxine, ela não tem muito drama. Não tem, eu acho que a gente vai saber da BMR, realmente, acho que não, a gente vai saber mesmo da história dela no terceiro. Ela não tem drama nenhum, ela é uma atriz pornô, ela tá ok fazendo aquilo ali. Não me parece que ela não gosta de fazer aquilo, tá tudo certo. O draminha é mais com a Diana Ortega, tem um draminha mais bobinho, porque ela é mais novinha, né? Os outros estão inseridos ali. A Diana Ortega tá ali pela primeira vez, a personagem dela, na gravação de filme pornô. Ela tá acompanhando o namorado. Então, é por isso que ela...
O namorado faz o quê?
Ele faz parte da produção. Eu não lembro o que ele é. Eu não sei se ele é o que filma, eu não sei o que ele é. Se ele é o do som, sei lá. Ela ajuda ele.
Ah, tá bom, entendi. Uma assistente. Ortega.
É, mas é a primeira vez que ela tá vendo esse negócio de pornô. Então, tem a questãozinha dela, porque ela não... Mas é bobagem também. Nada que vai agregar no filme, nada que vai mudar. Porque o filme é bem simples, é slash, é isso, acabou.
Não, do Pearl também ele é simples, é uma menina que quer sair da fazenda, não se dá bem com a mãe é autoritária, vai lá, mata todo mundo e continua na fazenda. Só que ela não tava contando que o marido dela ia voltar, porque ela tava com raiva dele também. Aí, quando terminou, eu fiquei na dúvida, eu falei, mas será que ela mata ele? Porque quando ela tá conversando com a cunhada, sentada na mesa, antes dela matar a cunhada, ela tá falando como se ela estivesse falando com ele. Então, você vê que ela tá muito ressentida. Ela fala com muito ressentimento, porque ela achou que ia casar e ia ter outra vida. E ele foi pra guerra, sabe assim? Então, tudo... que ela imaginou, não aconteceu. Então ela fala assim com muita raiva com a menina, né? E ao contrário da marca do X, que você falou que você não se importa com ninguém, eu me importei muito com a cunhada, porque a cunhada gostava dela, sabe? Eu falo, ai, mano, a cunhada gostava dela, ela vai fazer isso com ela. Ai, que ódio. Foi a pior morte.
Não me importei muito com ninguém, não. Também, mas também o filme não aprofunda pra você gostar, pra você se importar. Então, são descartáveis mesmo ali.
É pra matar.
O filme é bem gore mesmo. A marca X é bem gore mesmo. É sangue, é jorra, é muito. Eles usaram muito xarope ali o negócio. É pá, pá, pá mesmo. Aquela coisa. Então, pra quem tem aflição de muito sangue, cuidadinho, é, mas. Né, eu nem me lembro se ele é 18 por causa dessa quantidade de sangue, mas eu acho que não é, não. Não sei, eu não sei dizer aqui. Mas tem essa quantidade de sangue, de gore, assim mesmo, de mortes bem gráficas.
É, da Pearl, eu acho que a morte que eu fiquei mais assim foi a da cunhada mesmo, porque mostra ela desmembrando a menina depois. Nossa, ela cortando, tipo, cortes limpos, sabe? Dando machadada, arrancando braço, arrancando cabeça. Eu falei, gente, isso porque a cunhada era legal, tá? Não era uma cunhada chata.
É, ela ficou com inveja, né? Com ódio, matou.
Ela ficou com raiva, porque a cunhada, tipo, na cabeça dela, porque a cunhada, ela não tava passando fome, ela tava, né? A cunhada não.
Tanto tava que linda.
Linda, perfeita. Levaram o leitão lá, que elas nem comeram. Ficou do jeito que ela deixou na porta, ficou lá cheio de larva. E que a mãe dela não quis pegar de jeito nenhum. Ficou com raiva, né? Migalha. Então, ela, tipo, na cabeça dela, algumas pessoas tinham tudo. E ela não tinha nada. E ela não achava isso justo. Enfim, tem essa crise também no meio dos diálogos dela lá. É um filme legal de se ver. Como é trilogia, né? Eu acho que quando sair o terceiro filme vai... Apesar que a história da Pearl, acho que vai ser isso. Não vai... Porque a outra vai ser da Maxine. Não faz sentido falar da Pearl.
É, a história da Pearl é isso. Não, acho que agora é só a Maxine mesmo.
Eu até criei uma empatia com a Pearl no começo do filme, porque eu tava ficando com raiva da mãe dela, né? Falei, porra, mano, deve ser foda também, né? Mas aí ela curiou, né, minha filha? Saiu matando todo mundo. Falei, gente, aí não dá, né? Aí não dá pra ter empatia, a menina é louquíssima.
É, não dá, não tem como, né? É assim que se resolve as coisas, né, gente? Matando o povo, não dá, né?
Por favor. Não, gente, a gente releva porque é filme, né? Mas na vida real não dá.
Vontade às vezes. Mas não, né? Não vamos ficar aqui, tem que manter o réu primário. Agora não tem mais, hein? Agora não interessa mais, faz faculdade. Vai ficar na prisão igual todo mundo.
Ah, mas esse negócio da faculdade, pessoal, é só até ser julgado, porque ser julgado culpado vai pra cela com todo mundo, viu, gente?
Mas agora então... tem isso, mas também não, da faculdade.
Acho justo. Acabou.
Acabou. Serve pra nada.
Agora, o diploma não serve nem pra isso, mas... Tristeza.
Ai, olha, a marca X, o que eu queria só dizer da Pearl é que parece que também aconteceu ali, que é a mesma coisa do filme Pearl. Ela, talvez ela tenha ficado com inveja da juventude. Alguma, ela tem essas coisas. E aí ela resolveu matar. Não tem muita explicação, não.
Pelo que você contou e pelo que eu vi, é claro que ela viu que eram atrizes. Tipo, eles estavam gravando filme, eram pessoas que viviam disso, que era o que ela queria na vida dela. Não ser exatamente uma atriz pornô, né? Mas ser uma estrela, não importa de que área, entendeu? E eu acho que ela viu que esse povo era e aí engatilhou, né? Ela já
ficou... Mas esse pessoal, eles não são famosos, pelo que eu entendi. Eles também estão fazendo um filme de baixo orçamento.
Ah, mas acho que ela viu, tipo, os aparatos, as filmadoras e falou,
Eu acho que
na atrizes.
Dela, acho que deu tudo de inveja ali, né? Acho que tanto o sexo como a juventude, tá, ser atriz, tudo mexeu com a cabeça dela, tanto que ela deu uns 5 minutos nela, ela foi lá também transar com o marido dela lá.
Ah, e também ela é uma psicopata, né? Isso também conta.
É legal, é legal as duas visões, é legal entender o Pearl também, pra saber que ela é assim, por isso que ela fez aquilo tudo, porque a gente assiste a marca X e não tem
muito. Não sabe a história, né? Mas é que ela é louca mesmo, ela teve uma vida difícil com a mãe, mas ela é louca.
É, eu acho que essa trilogia, eu acho legal, eu acho que não tem ordem pra assistir, tá? Então acho que assim, quando sair Maxine também, se vocês quiserem começar por Maxine, começar por Pearl, começar por... Acho que não tem muita ordem não, pelo que eu tô vendo... Não é continuação. É meio que você entende as duas personagens e aí tem lá o marca X que tá todo mundo junto.
Né? Na verdade, deve ser assim, tipo, um é a história da Pearl, um é a história da Maxine e a marca do X é quando as duas se encontram, é isso?
É isso. Não é profundo. Não é profundo como A24, como Hereditário, como Midsommar, não é profundo nesse nível. E parece que já tá vendo um outro filme agora da A24 que vai ser desses longos e profundos com o Joaquin Phoenix, mas me parece que vai ser um filme desses loucos aí.
O Hereditário eu até que gostei, mas eu achei que ele era muito longo e teve umas coisas muito confusas que você não entende exatamente a mensagem que ele tá passando, sabe? Então, eu acho que fica muito cansativo depois que você termina de ver o filme, você ter que ler sobre, porque você não entendeu exatamente o que aconteceu.
É, eu também não gosto de filme que eu tenho que ler depois alguma coisa pra poder ligar os pontos.
Eu acho ruim.
Tem filme que eu assisto, entendi tudo, e quando eu vou ler, isso agrega, tipo Corra.
Isso.
Você assiste, entende tudo, tá tudo certo. Depois você vai, tem um monte de coisa que tá lá, né, que o diretor colocou, que você lê e você fala, uau, isso abre mais a sua mente, deixa a experiência melhor ainda. Mas sem ler nada, o filme já foi perfeito, né?
Exato. Porque eu assisto review de filme e de série só pra, tipo, pequenas coisas que eu não peguei, sabe? Que às vezes tem muito easter egg, tem uma coisinha aqui, uma referência ali que às vezes é passa batido, então eu gosto de ver e ver a opinião de outras pessoas. Mas quando eu tenho que procurar o significado do filme, eu fico doida. Eu falo, meu Deus, eu perdi 2 horas da minha vida e não entendi esse filme, ainda vou ter que procurar um vídeo pra me explicar, porque eu não entendi. Eu fico com raiva, eu fico sentindo uma burra.
Ai, meu Deus, é isso aí. Hereditário foi um filme difícil. Eu parei várias vezes. Tomar uma água, tirava.
E teve uma cena desse filme que eu gostei. Uma. Eu falei, não, essa cena é maravilhosa. Só. Depois eu detestei.
Da cabeça pra mim, eu até parei.
Essa mesmo. Até pausei. Eu falei, eu voltei.
fora.
Morrer de novo, porque eu não entendi na hora que aconteceu. Eu falei, caralho, muito boa essa cena. Mas em suma, galera, tipo, é um filme, é lado B, né? Ele tá no hype.
Gore.
Tá no hype agora, porque nós estamos, sei lá, em... Tá uma deficiência desse tipo de filme, né? Não tem mais slasher, tá. Assim. Tanto que o Pânico voltou, né?
Pânico voltou. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta muito de slasher, acho que é porque é da minha geração. Eu sou muito fã de Halloween, apesar de ter umas bostas aí, né? Umas coisas péssimas, mas eu gosto muito do Michael Myers. É o meu psicopatinha preferido. Mas aí, psicopatinha é slasher, tá? Porque ele não é bem um psicopata, ele é surtado. Mas...
Ele é psicopata, né, amiga? Pô...
É que ele não é um psicopata pensante, né? Ele é um desses slasher meio... Não fala, não faz nada.
Só quer matar. É isso. O objetivo é matar. A troco de nada. O negócio é só matar.
Uma máquina. Não morre. Não... Quase uma entidade. Um ser de outro planeta, praticamente. Ele e o Jason.
Nossa, mas, Jason.
Mas gosta de slash. Então, eu sou uma pessoa que assisto filme de slash. Mesmo às vezes sendo... A maioria das vezes sendo bem ruim. Mas eu sou essa pessoa que gosta de slash. Então,
eu também, tem até uma série na Netflix que chama Slasher, né? Ela não é da Netflix, tanto que vai sair do catálogo, porque vai pra aquele streaming que é só de terror, que é da Blumhouse. Agora eu não vou lembrar o nome, gente, desculpa, porque no Brasil não vai, não sei como que vai chegar, se vai chegar. E tem uma série que chama Slasher. Cada temporada é uma antologia, né? Então cada temporada não tem nada a ver com a outra. Mas é assim, é Slasher raiz, assim.
Eu assisti, você me indicou, eu acho que gostei só da primeira. Mais
é, a primeira é a melhor, a primeira é a melhor. As outras duas são muito exageradas demais, né? Mas tem a quarta temporada, que não tá na Netflix, porque aí ela já vai pra outro streaming que não tem no Brasil. Eu não sei o nome. Eu sei que vai ser da Blumhouse, que é a produtora que faz esses filmes de terror e slash.
Sim. Pô, legal, hein? Mas aí se todos os filmes foram pra lá, não vai ter mais nada na Netflix, porque já não tem muita coisa, né? Pô.
Não, mas aí são só as produções dessa Blumhouse, né? É Blumhouse, agora não lembro exatamente o nome da produtora, mas é o sobrenome do dono lá.
Cara, é Blum, eu acho. Eu acho, gente, que a marca X está no Paramount Plus. Eu tô na dúvida se está no Paramount ou se está no Prime.
Pedi. Eu acho que está na Paramount. Eu acho que está. Pior que eu tenho Paramount, tá? Meu Deus do céu, eu sou uma mentira. Eu não
sei se está na Paramount ou se está no Prime. Mas vocês que tiverem assinatura dos dois, dá uma conferida aí. Pearl, eu não sei se já está em algum... Mas se a marca X está, provavelmente Pearl deve estar também.
É, mas eu acho que é Paramount mesmo.
Quando sair Maxine, a gente volta para dar um veredito final aqui.
Isso, aí as duas vão assistir e a gente fala.
E aí, que a gente sempre esquece de falar no começo, minha gente. Compartilha se vocês gostaram. Curte, vai lá nas nossas redes sociais, Pipoca Delas, lá no Instagram. Tem o TikTok também. Então vai lá, dá uma força pra nós crescer.
A gente tem que fazer um Twitter.
Mas a gente tem que fazer um Twitter.
Eu também não sou muito Twitter, gente. Eu não dou conta de muita rede social.
Eu vou fazer o Twitter, tá? Porque quem sabe a gente poste mais lá no Twitter. Mas é isso. Sigam, compartilhem. Espero que vocês tenham gostado mais esse episódio do podcast. Logo teremos mais episódios. Não percam.
Na semana que vem a gente volta, a gente ainda não sabe o que, que a gente vai falar, né? Porque ainda tem muitos dias, mas toda semana...
Estrear, inclusive tá estreando um de terror agora, e a gente provavelmente vai assistir e falar sobre ele.
Sim, eu espero que valha a pena, pelo menos.
Mas se não valer, a gente vai voltar e falar mal, que é uma beleza também.
Pois é, isso é. Mas aí toda quarta-feira sai episódio novo, viu, gente?
Isso.
Nas plataformas. Fiquem ligados, toda quarta-feira sai episódio. Por favor, dá uma curtida aí, segue nós. Quem quiser interagir, interage no nosso Instagram. Porque aí a gente faz o Twitter e fica mais fácil para as pessoas interagirem também.
Isso, interage lá. Vai dar dica também, dica do que vocês quiserem que a gente faça algum review. Comente alguma coisa, que a gente, na verdade, comenta mais do que fica fazendo review, né?
Então, sim, a gente...
entenderam o nosso podcast, a gente gosta de dar opinião.
A gente gosta, exato, a gente gosta de dar opinião, aí igual eu que assisti Pearl e fiquei confuso até na ordem cronológica, porque chegou uma hora que eu dispersei no filme, eu falei, gente, tá difícil, mas eu prometo que eu vou prestar mais atenção no filme, é que tem umas coisas que a gente assiste que, putz, cada bucha, pelo amor.
Então é isso, gente, muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.
Beijo, gente, até semana que vem.
Beijos. Thank you. Pessoal, eu queria me desculpar aqui que eu tô chamando o filme, tô falando que o nome do filme é X, a marca X, a marca do X, não, calma. O nome do filme é X, a marca da morte, tá? Vou me emanei aqui com o nome do filme, mas é X, a marca da morte, pra quem quiser procurar aí. É muito legal o cartaz, são as pernas da Maxine, assim, formando um X. Bem bacana, procurem lá e desculpa por ter falado o nome errado. Gente, deixa eu arrumar aqui o que eu falei, que eu disse que não tinha mais ninguém famoso no filme. Desculpa. Tem sim, além da Jenna Ortega, tem a Brittany Snow, que fez aqueles filmes Pitch Perfect, A Escolha Perfeita, né? E fez vários filmes já, ela. Que também, que o papel dela, ela faz uma atriz pornô, junto com a Mia Goth, são duas atrizes pornô, né? E o Martin Henderson, que fez O Chamado e fez o clipe da Britney. Quem não lembra do clipe da Britney? Toxic. Então ele fez, ele é, inclusive, ele é o Wayne no filme, né? A Marca da Morte, X, A Marca da Morte. E ele é o diretor e ele tem um caso, namoro, enfim, com a Maxine, que é a personagem da Mia Goth. Então é isso, gente. Desculpa aí se eu falei que tinha ninguém famoso. Vocês são fãs desses dois atores? Sorry. Eu realmente esqueci deles dois mesmo. Mas aí é aquilo que eu falei. É, filme de slash tem os personagens assim e realmente não me pegaram. Então eu realmente esqueci dos dois. Mas sim, tem esses dois atores que são famosos, são conhecidos sim. Tá bom? É isso.